saber que a senhora, como especialista na proteção civil, que me diga se faz ou não faz sentido os guardas florestais, se é que pode ir contra as palavras do senhor
Primeiro-Ministro. Tem que concluir, senhor deputado.
Para já, vamos ficar por aqui e já lhe volto a outras perguntas.
Muito obrigado, senhor deputado. Deixem-me só, nesta fase inicial do debate, apelar ao vosso sentido de urbanidade, que é de todos, e de elegância no trato entre nós todos. Nós temos aqui a representar o Governo neste debate, além da senhora Ministra dos Assuntos Parlamentares, também a senhora Secretária de Estado da Proteção Civil. E, portanto, vamos dar agora a palavra ao senhor deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, senhora deputada Eurídice Pereira. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado. Antes de mais, quero apresentar o nosso reconhecimento, o reconhecimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista aos homens e às mulheres que constituem a grande equipa nacional de proteção civil. Falo, obviamente, dos bombeiros voluntários e profissionais, falo dos profissionais da ANEPS, do ICNF, da GNR, entre tantos outros, e não podia, obviamente, esquecer os próprios autarcas. Temos também a nossa solidariedade para com os operacionais feridos e, claro está, com as famílias de quem, ao serviço do país, sucumbiu. Esta nota de apreço tem para nós ainda mais significado quando um agendamento destes, formalmente legítimo, não o discutimos, fundamenta-se numa expressão ligeira e generalista, que aliás é uma praxis da bancada parlamentar que a apresenta. Sucessivas falhas no combate. Ao utilizar esta frase, obviamente que colocam em causa todo o edifício da proteção civil e as pessoas que neles operam e que aqui nós saudamos. A propósito, é bom recordar que 90% dos incêndios rurais foram combatidos nos primeiros 90 minutos. Os outros 10% excederam este tempo e, de facto, foram considerados muito problemáticos e já aqui foi anunciado a grande necessidade de, inevitavelmente e bem, serem compreendidos para que, de futuro, possam haver outras respostas e respostas que os estanquem. Mas estamos aqui para interpelar o Governo, foi essa a solicitação. Senhora Secretária de Estado, seja bem-vinda. E aquilo que lhe queria dizer, que é um reconhecimento que é público, é que hoje temos estruturas de combate mais capacitadas. Ninguém pode negar esta realidade. Exatamente nesta linha, a nossa primeira pergunta...
Tem que concluir, senhora deputada.
...com os meios disponíveis, ou objetivamente com a avaliação do dispositivo deste ano, o alcance do reforço no teatro de operações e de que são bem exemplo esse reforço, os 60 meios aéreos que referiu, mais 12 do que há 5 anos atrás, os mais 300 veículos do que há 5 anos atrás e os mais 300, não, perdão, 700, e os mais 3 mil operacionais do que há 5 anos atrás. Por fim, queria deixar aqui, a terminar, Sr. Presidente, uma nota relativamente a uma frase dita agora, dita muito recentemente pela Sra. Presidente da Comissão Europeia, a propósito da compra de equipamento de meios aéreos. Nenhum país pode lutar sozinho contra estes fenómenos meteorológicos extremos e a sua força devastadora. Gostava de ouvir sobre isto. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. O tempo que gastou, evidentemente, descontará no tempo global do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Agora, pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado. O exercício que assistimos aqui por parte da Sra. Secretária de Estado é o exercício que se tornou normal sempre que há problemas no país. Perante problemas, o Governo apresenta dados, números, uns que já aconteceram, outros que se calhar até já aconteceram e já estão esgotados, outros que vão acontecer e, portanto, o método é sempre o mesmo. Atirar números para cima dos problemas para confundir as pessoas, para confundir e para desviar a atenção dos problemas que existem. Eu tenho uma pergunta concreta para a senhora Secretária de Estado que tem a ver com o Siresp. O Siresp é, também ele, uma longa história de omissões, de tragédias na sua gestão, de confusão, que tem a ver, por um lado, com as falhas do próprio sistema, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, e agora, se não fosse trágico, de forma caricata, o episódio a que todos assistimos, em que foram chamados os órgãos de comunicação social para testemunhar o bom funcionamento do Siresp, e o Siresp não funcionou. Isto é o fim da linha da credibilidade de um sistema que devia ser fundamental na gestão das emergências em Portugal. Mas também é verdade que não são só as falhas, é todo o processo de falta de transparência, de adjudicações, de concursos públicos, de demora de 3, 4 anos na publicação dos contratos, das notícias que apontam para relatórios internos que testemunham a existência de falhas do sistema e, portanto, isso é também em si mesmo uma tragédia de gestão. E, por último, a questão do valor já investido para ter estas falhas e para ter esta gestão totalmente não transparente. E, portanto, estamos a falar de 500 e muitos milhões de euros, 600 milhões de euros que saíram dos bolsos dos portugueses para não assegurar uma rede segura em caso de emergência. Os senhores no governo agora dedicam-se a encontrar...
Tem que concluir, Sr. Deputado.
Vou concluir, Sr. Presidente. Nomes para comissões. Agora, a última foi a Comissão das Lições Aprendidas. Eu tenho um algoritmo que diz que os senhores são incapazes de compreender seja o que for e de aprender o que seja o que for. E, portanto, eu acho que os senhores não aprendem, porque se tivessem que aprender, já tinham aprendido em 2017. Mas queria que se debruçasse, senhora Secretária de Estado, sobre a tragédia que o Siresp é, ele próprio, enquanto sistema que não funciona em Portugal.
Muito obrigado, senhor deputado Rui Rocha. Para um pedido de esclarecimento, dou a palavra ao grupo parlamentar do PCP e à senhora deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado, os Srs. Deputados. Este é, de facto, um assunto muito sério e há muito a dizer sobre ele, desde logo na prevenção, mas também no combate. Mas, de facto, a pergunta para 1 milhão de euros é quando é que o Siresp deixa de ser notícia? O Governo passa a vida a garantir que ele funciona, que é uma maravilha, mas a realidade insiste em desmenti-lo. Arranjam-se culpados, agora o Sr. Ministro até já disse que são os bombeiros que não sabem mexer no Siresp, mas o Governo é que é responsável por garantir o funcionamento e não pode estar sempre a desresponsabilizar-se, a arranjar e a atribuir culpas a outros. E por isso a primeira pergunta que lhes faço é que medidas vão ser tomadas efetivamente para ultrapassar esta situação, para que o sistema de comunicação para situações de emergência funcione em situações de emergência, que é quando, por definição, ele tem de funcionar. Uma outra questão é que a avaliação que faz o Governo, e isso está ausente, dos diversos incêndios deste ano e da resposta do sistema de proteção civil, tendo em conta que há elementos evidentes, há queixas sucessivas da descoordenação de meios, de atraso na resposta, sobretudo nas primeiras horas, como é que avaliam esta situação e que conclusões retiram para ultrapassar estas limitações que comprometem a operação? Por último, o Governo apresentou recentemente um conjunto de medidas excepcionais para responder à situação económica e social. Independentemente da avaliação que se faça dessas medidas, nós já fizemos a nossa e conhecem-na, o que é que foi pensado para os bombeiros, em concreto? Conhece-se uma situação aflitiva das associações humanitárias de bombeiros, conhecem-se as dívidas do Ministério da Saúde aos bombeiros, sabe-se que um aumento significativo das despesas tendo em conta o aumento dos preços e, portanto, é preciso agir. Nós fazemos aqui dois desafios. Em primeiro lugar, é se o Governo está disponível para medidas excepcionais, por exemplo, um adiantamento das verbas do DSIR, do dispositivo, ou se, por exemplo, está o Governo disponível para garantir o acesso ao gasóleo colorido, garantindo também aqui uma redução das despesas. Para terminar, Sr. Presidente, dizer que não basta de ser loas aos bombeiros, aos elementos da proteção civil. É preciso medidas concretas que batam certo com essas loas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Bloco de Esquerda. Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Secretário de Estado, ao contrário do que fez o Sr. Ministro da Administração Interna, que, de forma politicamente correta, em cada momento que tínhamos mais hectares ardidos, dizia que qualquer hectare ardido é um hectare de grande preocupação, porque perdemos biodiversidade, é um peso para o ambiente. A Sra. Secretária de Estado veio dizer, na verdade, ardeu foi pouco, porque o nosso algoritmo dizia que, face às condições de terreno, devia arder muito mais. E teve o condão de acirrar, em particular, a direita, com esta frase, transformar toda a sua declaração em notícia durante vários dias, mas percebemos que foi mais do que isso. Foi toda uma toada de resposta do Governo para as mais diversas matérias. Quando perguntado o responsável do Ciresp porque é que o Ciresp falhou, a resposta dele, falhou foi pouco, porque face às irresponsabilidades dos bombeiros, aquilo até não ter falhado mais é uma novidade. Quando o Sr. Ministro da Educação é perguntado porque é que faltam tantos professores, diz ele, faltou foi pouco, porque face ao que a oposição previa, afinal até deviam faltar muito mais professores. Quando a Sra. Ministra da Segurança Social é questionada porque é que o PS quer cortar direitos futuros dos pensionistas, o que ela diz é que cortou foi pouco, porque a direita queria cortar ainda mais. No fundo, este é o governo do foi pouco, mas na verdade é o governo do faz pouco, e esse é que é o grande problema do país. A Sra. Secretária de Estado dirá sempre, mas a Proteção Civil é o fim de linha da resposta do país ao problema dos incêndios. E é verdade. Na verdade, os homens, as mulheres da Proteção Civil, bombeiros, todas as forças que estão nela envolvidas, são o fim de linha da resposta do país aos incêndios. Mas são o fim de linha de uma inexistência de políticas, porque o Governo não tem uma política séria de gestão do terreno florestal, porque o país tem 2% de floresta pública, quanto 10% são de propriedade cooperativa e tudo o resto, quase 90% de propriedade privada. O sonho liberal é o nosso pesadelo e por isso o Governo não faz nada para rever o ordenamento florestal, não tem políticas para compaginar a floresta que temos com as alterações climáticas, não tem pretensão sequer... não tem pretensão sequer de o fazer. E por isso, de facto, a Proteção Civil é o fim de linha. Mas eu gostaria de concluir com uma pergunta muito direta. É que mesmo a Proteção Civil, aparentemente, fez pouco. Eu pergunto, por exemplo, todas as confusões que existiram no combate ao incêndio da Serra da Estrela, onde é que a Proteção Civil andou a fazer naquele contexto? Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. E agora, para terminar o primeiro grupo de pedidos de esclarecimento, a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado João Moura.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado. Acredito que a missão da Secretária de Estado da Proteção Civil não seja das mais fáceis do Governo, porque é uma missão que está dependente do desempenho de outros colegas do mesmo Governo. E quando o desempenho desses colegas é manifestamente negativo, nomeadamente naquilo que diz respeito ao ordenamento da floresta e àquilo que é o planeamento florestal, sempre que os indicadores do clima lhe dizem que as condições atmosféricas vão ser adversas, a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Ministro devem estar com o coração nas mãos porque têm um cocktail para que as coisas corram efetivamente mal. E depois de 2017, daquilo que aconteceu em Portugal com a grande catástrofe dos incêndios, de lá até aqui o que aconteceu foi que as coisas pioraram e pioraram muito. Cingimos-nos aos incêndios agora 2017. O que correu efetivamente mal e algumas das dúvidas que eu gostaria de colocar à Sra. Secretária de Estado. Desde logo eu gostaria de aferir da parte de Vossa Excelência que me dissesse e dissipasse aqui as dúvidas se aquilo que aconteceu na Serra da Estrela, relativamente à volta a Portugal em bicicleta, se houve ou não houve falhas operacionais e que provocaram a dimensão que o incêndio veio a ter por causa de uma transmissão televisiva. Em segundo lugar, gostaria de saber em que nível é que as palavras da Sra. Secretária de Estado têm hoje aqui uma excelente oportunidade de clarificar, de culpar os bombeiros voluntários relativamente à utilização de rádios Ciresp. A Sra. Secretária de Estado disse aqui hoje que a Proteção Civil assenta basicamente os bombeiros, pois mais do que uma palavra de gratificação aos bombeiros, tem aqui hoje uma excelente oportunidade de lhes dar boas notícias. Desde logo lhes dizer quando é que vai pagar a conta das despesas extraordinárias do DECIR, porque as direções dos diferentes bombeiros a nível nacional ainda estão a mendigar ao Governo que lhes pague aquilo que já deviam ter pago há muito tempo. Depois, se mantém a ideia peregrina e terrível e nefasta que ninguém concorda a não ser este Governo, das subcomandos regionais de bombeiros ao nível coincidente com as NUTES 3. se ainda mantém esta vontade de desempenhar. Depois ainda, uma última pergunta,
tem que concluir,
senhora. Eu vou concluir,